Tenho que admitir que há vários pensamentos que me movem, coisas que foram prometidas por Deus para esse tempo no qual estamos, que têm que se cumprir, se nos convém ou não, se compreendemos ou não. Mas uma coisa vale para o pequeno rebanho: não temas, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O medo não está no amor, e nós sabemos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E mesmo que o rebanho seja tão pequeno, é do agrado do Pai dar-lhe o reino. Importante é que sejamos o seu rebanho e ovelhas do seu pasto, que escutemos apenas a sua voz. Não que alguém chegue à ideia que nós chamemos esse fim de semana o fim de semana da crítica, mas vocês sabem que eu nunca fiz nada disso aqui nesses dias. Na maior parte das vezes, eu quis ser gentil, porque a maioria das pessoas só sabe o que acontece aqui sem saber o que vem de fora, sem serem atingidos daquilo que vem de fora, do estrangeiro. E também não queremos sobrecarregar ninguém com todas as coisas desnecessárias que acontecem. Mas, por outro lado, nós sabemos, reconhecemos através de tudo que horas já está no relógio mundial. Nós ouvimos o comentário do irmão Branham repetidas vezes que nenhum dom pode ser tomado como um sinal final. Nem mesmo falar em línguas pode ser tomado como um sinal final, que agora já temos a carta branca para o arrebatamento. Eu tenho aqui, isso não é para chocar ninguém, mas aqui está de um espiritual. Você sabe o que eu quero dizer com isso? São filhos espirituais, não os filhos espirituais de Deus, mas o clero. Aqui diz Padre Mekati, essa é a forma de se dirigir a um padre católico. E aqui é dito bem grande, vocês mesmo podem ler: ele fuma cachimbo e fala em línguas. Quer dizer, ele fuma cachimbo e fala em línguas. Mas isso não é algo muito raro, isso é sequer algo raro. Toda a América está cheia de pessoas que falam línguas, na Igreja Católica, na Igreja Episcopal, nas Metodistas, Batistas, Presbiterianas, em todos os lugares está cheio de pessoas que falam línguas. E um impõe as mãos sobre o outro e cada um volta ao seu culto original, ou culto de adoração e idolatria, não sei como chamar, e fazem todas as práticas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tudo que faz parte disso. Seguem assim. E louvam-se isso em todas as revistas, em todos os lugares, que esse é o milagre do nosso tempo, que o Espírito Santo caiu agora sobre todos e que todos permaneceram como eram. Não é? Aqui, vocês compreendem? Cada um permanece como ele era, não é? Na igreja, no traje oficial, no ato oficial, em todo desenrolar das coisas, tudo permanece na mesma. Somente uma coisa parece que foi acrescentada, que agora todos falam alguma coisa. Só Deus sabe se podemos tratar isso como falar em línguas. Se eu li bem a Bíblia, então falar em língua significa falar outra língua que existe em algum lugar debaixo do céu, uma língua diferente. E no início isso foi entendido em Jerusalém, e mais tarde Paulo deu ordem: se alguém quiser falar em línguas, que sejam dois até três, e um dê a interpretação. para que todos saibam o que foi dito pelo Espírito. Mas isso que está acontecendo hoje, ninguém entende o outro, e, no entanto, todos falam. E vocês sabem que o irmão Branham disse, é o tempo em que as virgens tolas vêm comprar o óleo. E ele disse, literalmente, eles não receberam o óleo do Espírito, mas todos eles falam em línguas. E aí temos outra vez, deve ser tão parecido com o verdadeiro. Um dia talvez nos digam, o que vocês têm à nossa frente? Olhem, e eu também devo dizer onde tudo isso acontece aqui, nos círculos ecumênicos, perto de Karlsruhe, onde David Duplessis vem com pastores protestantes e tudo mais, e ora por eles, e todos falam em línguas. Isso acontece aqui da mesma forma como em algum outro lugar, somente não na mesma medida como na América. E, no entanto, as coisas também aqui são conhecidas. Se isso tem algo a dizer para vocês, não sei. Para mim, em todo caso, se fizermos publicidade, um livro deve custar R$1,95 do padre Mekati e que fala línguas e fuma cachimbo. E há pessoas suficientes que gastam esse US$1,95 para saberem como ele consegue fazer isso, fumar o cachimbo e falar em línguas. Se ao mesmo tempo, eu não sei, talvez um atrás do outro. Mas O mundo não se pode perceber, mas o irmão Branham também não disse que virá o tempo em que pensarão que todas as coisas sequer serão mais normais, que as coisas não poderão ser mais classificáveis e que apenas só um resto escapará para fugir da destruição. Nós somos a Deus, e eu digo mais uma vez, não houve uma gratidão tão profunda no meu coração para com Deus por aquilo que Ele fez nesse tempo, nos últimos anos, como tem havido desde a mudança desse ano. Eu vejo algumas coisas de forma diferente. Eu as vejo mais valiosas e preciosas, mais penetrantes e, sobretudo, no impacto em nossas vidas, nós sentimos. É uma graça de Deus que nos foi permitido sentar-nos aqui aos pés de Jesus, que podemos comer comida pura. O que o profeta Ezequiel escreve no capítulo 34, ele diz, não vos bastou beber água pura, porque tens que agitar a última com os vossos pés para que os outros bebam a água que é agitada? Mas estamos gratos a Deus. Ele deu-nos água pura para beber, e ninguém a vai agitar para nós. Não vem de algum lago estagnado, vem da rocha viva. E ninguém pode agitar a rocha. Quem começar por aí vai se machucar, ele se machucará. Água viva, santa e pura. E somente para voltar a falar do profeta Ezequiel, ele viu, de debaixo do limiar do templo saiu um rio. Isso é algo glorioso. O rio já brotou e nós podemos beber dele. Maravilhoso é o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor nesse tempo é mais preciosa do que tudo. Poderia-se tirar tudo de nós, mas não a palavra de Deus. Com ela vivemos e com ela morremos. Eu tive que pensar nisso nesses dias. Que privilégio tiveram os servos e filhos de Deus a quem foi permitido selar o seu testemunho com a vida. Custe o que custar, sabemos em quem cremos. E como nós saímos dessa terra, isso não é importante. Importante é como chegaremos do outro lado. Se aqui caminhamos na fé, unidos a Deus e à prova de Deus, não creio que há um retorno para nós. Não há um voltar atrás, só há um caminho adiante. E o caminho já está preparado. E que Deus também no nosso meio deu tal confirmação das sete eras de tal forma que cada era na qual brilhava uma cor diferente do arco-íris, mesmo assim, cada era individualmente com o arco-íris brilhava. Deus nesse tempo, e repetidamente nós sabemos, não disse isso na oração ontem à noite, o arco da aliança sobre aquele que se assenta no trono e sobre aquele que pôs os pés na terra e no mar. O arco da aliança estava sobre sua cabeça e em cada uma das sete eras ele manteve a sua palavra e lembrou-se da sua aliança e tirou um dos seus homens e abriu a sua boca e encheu seu coração e disse, fala o que eu te der. E todos eles falaram a palavra do Senhor no seu tempo e ele se regozijou-se com isso. Nós sabemos ainda que a batalha entre luz e trevas está aí, mas essa batalha em breve chegará ao fim. Então será que o anjo poderoso descerá do céu com uma corrente na mão e ele pega o dragão, a antiga serpente. Eu posso ler. Ele continua ainda a mostrar sua raiva e essa parte da profecia é tão temporal quanto possível. Já chegaremos a isso, ao Apocalipse 12. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1.000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Nem mesmo Deus Senhor é necessário para prestar as contas com o diabo. Um anjo vem do céu e o pega e o coloca para baixo e diz, foi-lhe posto um selo para que não faça mal durante esses 1.000 anos. Da dupla ênfase dada ontem à noite, onde temos que constatar que está no caminho, está abrindo a sua garganta para engolir, isso me fez lembrar da palavra de Apocalipse 12, quando regressava a casa depois do culto da manhã. Está aqui em Apocalipse 12, a partir do versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus. O dragão se colocou diante da mulher para devorar o filho varão que estava prestes a nascer. Nós sabemos, quem conhece a linguagem bíblica, só temos que voltar a uma epístola. Isso é uma promessa aos vencedores, e os vencedores são os eleitos. Se são chamados de noiva para o noivo, se são chamados de filho varão, que é arrebatado, ou como quer que sejam denominados. Aqui está em Apocalipse, capítulo 2, na carta à congregação de Tiatira. Talvez leamos a partir do versículo 26, e ao que vencer e guardar ao fim as minhas obras, Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Percebam aqui especialmente a promessa aos vencedores: a ele darei poder para dominar ou reger sobre os gentios, como quem quebra pratos de barro. Aqui está na palavra em Apocalipse 12, e ela deu à luz um filho, um menino, que regerá todas as nações com uma vara de ferro. É uma complementação direta e anda paralelamente com a palavra, com a carta à congregação. Nós sabemos, está direcionado aos vencedores. A quem Satanás quer descarregar a sua fúria? Certamente não é sobre aqueles que ficarão para trás. Isso ele fará mais tarde. Porque quando ele se voltou para a mulher que fugiu para o deserto, em primeiro lugar, a atenção do dragão não é dirigida contra as virgens nécias, mas contra as prudentes, não sobre aquelas que ficaram para trás, mas sobre aquelas que chegarão ao arrebatamento, pois está aqui. O dragão se colocou diante da mulher que estava a dar à luz ao seu filho, não para a mulher, mas para que o que a mulher, o que a congregação, não a congregação como um todo, mas os vencedores que são nascidos da congregação, para aqueles que serão arrebatados para os devorar. Se nada me engana, estamos vivendo no tempo em que as dores de parto vieram sobre a congregação. Sião entrou em trabalho de parto e tem que dar à luz aos seus filhos. E nós sabemos que quando essas dores de parto vêm sobre a congregação, então o nascimento não está mais longe. Muitas dores de parto estão vindo agora sobre a congregação do Senhor. Muitas vezes dói, claro, parto é doloroso. Mas o nascimento tem que acontecer. E o que a mulher dá à luz no seu tempo são os vencedores. São pessoas que serão arrebatadas a Deus e ao seu trono. Essa é a multidão sobre a qual o dragão põe os olhos nesse tempo. Todos os outros, ele ainda pode tocar ainda o sino da igreja, isso não importa para ele. Mas os eleitos que escaparão a ele, leiam com atenção comigo. O dragão colocou-se então diante da mulher que estava em dor de parto para devorar o seu filho após o nascimento. Não para devorar a mulher, mas a criança que estava para nascer. Vocês sabem, algumas coisas estão no singular nas Escrituras, tal como disse anteriormente, o termo noiva está no singular. Embora se possa incluir uma multidão incontável para isso, o termo está no singular, para tornar claro a relação com o noivo. O termo mulher, composto de não sei quantos membros que pertencem à congregação do Senhor, mesmo assim está no singular. E sabemos que, se mesmo essas palavras, para mim também, o conceito de virgens, embora a Sã Escritura fale de 10 virgens, e sabemos que o reino de Deus só é apresentado da forma numa parábola, mas que não são somente 5 que serão arrebatados e entrarão nas bodas, então podíamos escolher os 5 e os outros iam poder ir para casa. É apenas um exemplo para dizer que metade dos que partiram estarão lá quando o Senhor retornar e entrarão para a alegria e a ceia das bodas do Senhor. Então aqui, o dragão se coloca diante da mulher para devorar o filho varão. Eu sei que essa passagem bíblica é interpretada principalmente em relação a Israel, mas eu peço desculpa. Em nenhuma parte nas Santas Escrituras, nenhuma única vez, se diz que os 144 mil serão arrebatados. Em Apocalipse 14, está que eles estão com o Cordeiro no Monte Sião. O Monte Sião fica em Jerusalém. E só há um arrebatamento, que é o arrebatamento da congregação aperfeiçoada de Jesus Cristo, que participará da ceia das bodas. Mas aqui vemos o dragão em frente da mulher, mas a sua atenção está centrada no filho varão. Mas graças a Deus, ele não conseguiu sequer chegar ao filho varão. O que o dragão fez nesse momento, eu não sei, mas eu sei que na Bíblia está, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não, ele não pôde agarrar. Ele pode ter aberto a boca, mas não podia fechar, porque não tinha presa. E a garganta estava aberta, mas fechar não podia acontecer, porque no momento em que os vencedores, a multidão vencedora estiver pronta para ser arrebatada e foi nascida, então Deus cuidou para que o dragão não pudesse chegar aos vencedores. Se me permitam continuar aqui, está aqui a partir do versículo 7. Então surgiu uma batalha no céu. Então vocês veem o que é? Primeiro, coloca-se aqui diante da mulher para devorar o filho varão. Depois do filho varão ter sido arrebatado, ele está de novo lá em cima. E então está aqui. Então houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Nós ouvimos, nós não temos que lidar com seres de carne e osso, mas com príncipes e poderes, não apenas com carne e osso, mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O inimigo ainda tem acesso, ele pode acusar os irmãos de dia e de noite. Mas nesse dia todas as acusações terminaram. Se ele ainda quiser acusar os eleitos, Miguel e os seus anjos acabarão com o dragão e os seus anjos, e ele será derrubado, e ele então virá para essa terra. Então diz que ele tem uma raiva tremenda, porque ele sabe que seu tempo é curto. Está aqui a partir do versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora vem a palavra maravilhosa. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Na altura em que os vencedores forem arrebatados, e você sabe que isso acontece em paralelo com Mateus 22, quando o salão do casamento estava se enchendo, então um entrou, se misturou, que não tinha sequer roupa de casamento, e o rei diz: amigo, como você entrou aqui sequer? E ele diz: agarre-no, atem-lhe nas mãos e os pés e ponham-no na rua. E o mesmo se passa aqui. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão. Como no templo de Jó, quando os filhos de Deus se reuniram, ele também estava lá. E depois, quando os filhos de Deus, o filho varão, é arrebatado, ainda há a batalha no céu, não só na terra. A batalha surge até no céu. E está escrito que ele tinha acesso para acusar os irmãos de dia e de noite. Mas uma coisa é certa, o sangue fala por nós. o sangue do Novo Testamento, o sangue do Cordeiro fala e nos foi concedido misericórdia e graça. Nem mesmo o diabo pode acusar os eleitos de Deus. Ele não os pode acusar porque o Senhor justificou pelo seu sangue precioso e santo e deu uma vitória plena pela graça. Por isso, alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que neles habitais. Não é isso algo maravilhoso? Essa hora não está tão longe. Não é como se estivéssemos agora nos tempos de Moisés ou de Noé, ou quando o Apocalipse foi escrito. Nós vivemos no tempo em que tudo isso se cumpre. Vivemos numa época em que em breve iremos subir. Se ontem à noite, quando nos foi mostrado de uma forma tão memorável, tão claramente, como o dragão abre a boca e mostra os dentes e está pronto para devorar, então não podemos deixar de nos lembrar nessa palavra. O dragão colocou-se diante da mulher para devorar o filho varão logo que este viesse à superfície. Mas não havia nada para devorar. Ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão ainda estava lá. Ele não tinha presa, pois os redimidos são do Senhor. Satanás não pode tocá-los. Ele não pode devorá-los. Muitos receiam que o diabo continue a apanhar ainda alguns crentes. Ele não vai buscar nenhum crente. O Senhor levará os crentes, não o diabo. O Senhor os levará para o lar, para a sua glória, pois ele derramou o seu sangue na cruz do Gólgota, não para que o diabo os levasse, para que ele os leve para a sua glória. E ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, não precisamos sequer ter medo nenhum, mesmo que tais imagens sejam mostradas, que possamos talvez até ter medo. O medo não está no amor. E essa palavra dá tal esclarecimento e tal conforto. O dragão se colocou diante da mulher, mas o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E então o dragão levantou-se e seguiu. Aqui ele perdeu o acesso, agora ele quer ainda fazer alguma coisa lá em cima. Mas Miguel já está lá com os seus anjos e eles lutam contra o dragão e os seus anjos, e todo o poder das trevas é derrubado. E então está: ai dos que habitam na terra e no mar, porque agora o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas para aqueles que estão no céu, para eles é direcionada uma palavra do Senhor. Porque quando isso acontecer, já teremos entrado na glória celeste, porque isso está escrito após o arrebatamento. E vemos que a alegria no céu será grande, pois está aqui: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. E nós entregamos a nossa vida, nós entregamos ela à morte, para recuperarmos em vida pela graça do nosso Deus. E sabemos que ele preparou o caminho, e assim foi dito. Ele abriu um caminho glorioso, e ninguém pode escorregar para a direita ou para a esquerda de alguma forma. O próprio Senhor vela por esse caminho que ele iluminou e no qual ele nos conduz. E também que essas sete gradações foram mostradas aqui na forma como começou de baixo e foi subindo cada vez mais. Não vemos isso em todas as eras da congregação? Agora, a coisa chega à conclusão e ao ponto culminante, ou seja, na sétima era da congregação. E não haverá tempo no qual não tenhamos visto essas sete épocas tão claramente como podemos ver agora em retrospectiva pela graça do nosso Deus. O próprio Senhor velou por suas palavras de forma tão maravilhosa. Ele nunca chegou tarde demais. Mesmo quando parecia que não havia esperança, Ele fez, como vimos nessa manhã, Ele fez do caos no começo, Ele fez um paraíso, um jardim do Éden. Mas o que foi? O Espírito de Deus pairava sobre as profundezas. Onde o Espírito de Deus não paira, permanece o caos e as trevas. Mas onde o Espírito de Deus flutua, então a palavra do Senhor ressoará, e onde quer que a palavra de Deus se espalhe, haverá luz. Então é separada a luz das trevas, e é revelado que quem é da luz, ele anda na luz, pois a luz e as trevas não têm nada em comum. O Espírito de Deus também pairava sobre o curso da congregação do Novo Testamento, já indicado pela palavra profética em Zacarias capítulo 4, de que o recipiente de óleo foi colocado sobre o candelabro de sete lâmpadas, com sete tubos de derramamento que conduziam o óleo para os candelabros. Que Deus o Senhor, e aí chegamos à palavra dos sete Espíritos de Deus, que vemos que Deus fez e colocar o seu Espírito novamente nessas sete épocas e parou sobre as profundezas. E todas as vezes, quando a palavra do Senhor foi pronunciada, o Espírito tornava-a viva. E eram pessoas que podiam crer de todo o coração e toda a alma no que lhes foi revelado pelo Espírito de Deus. Eles deram a sua vida a centenas de milhares no decurso da nova aliança e não consideraram valor nela, porque viam já a recompensa e tinham já diante dos olhos aquilo que lhe seria concedido. Deus cuidou para que em todos os tempos, quando as pessoas recebiam a mensagem de Deus, que fossem corajosas e firmes, não se desviando um milímetro da palavra do Senhor. Eles abdicaram de tudo, mas mantiveram-se fiéis à palavra de Deus. É assim que se passa conosco nesse tempo. Jamais a palavra de Deus foi tão importante para nós, tão preciosa, tão grande, como justamente nesse tempo. E parece que onde quer que leiamos, que Deus já está a falar conosco antes de começarmos a compreender do que se trata. Já os pensamentos de Deus estão tão vivos diante de nós e começam a arder nos nossos corações. Embora o dragão se tenha colocado, ele não pode devorar o filho varão, pois ele deve reger todas as nações com uma vara de ferro. Nós sabemos que a palavra se refere ao milênio, mas antes de voltarmos para governar e reinar com ele no reino milenar, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que nele habitais. Esse será o motivo da nossa alegria e da nossa adoração. Está aqui ele derrubado. Você sabe o que significa quando alguém é derrubado? Isso não vem assim, vai com palavrinhas simples. Se alguém é derrubado, se ele foi destronado, então a coisa passou por cima e baixo. E nesse momento, a coisa vai por cima e por baixo. Satanás, ele pela última vez, ele quer ainda deixar valer o seu direito de alguma forma, mas já Miguel já está lá, e ele o apanhou e o derrubou, e caiu o acusador dos vossos irmãos, que vos acusava diante de Deus de dia e de noite. Mas então se cumpre a palavra, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Pessoas que amam a si mesmas não podem amar a Deus. E pessoas que amam a Deus não podem amar a si mesmas. Pessoas que creem na palavra de Deus terão que negar a sua própria palavra e dizer: Senhor, deixa-me falar com a tua linguagem, deixa-me pensar com os teus pensamentos, enche o meu coração. Eu penso agora na pregação do irmão Branham, ele explica aqui, e traduzirei isso logo, ele diz aqui: se alguém fizesse a afirmação de que ele tinha a vida de Beethoven dentro de si, então se esperaria de tal pessoa que ele fosse um segundo Beethoven. E ele deu outro exemplo e diz: se alguém afirmasse que tenha a vida de Shakespeare em si, então teria que se esperar que tal obra acontecesse através dele. E depois ele explica mais e diz: se damos testemunho de ter recebido a vida de Jesus Cristo, que obras temos que fazer? E as Escrituras dizem: aquele que está em vós é maior e mais forte do que aquele que está no mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra do Senhor que habita em nós, que é maior do que todas as coisas do mundo. Ela é maior do que todos os poderes do inimigo e venceu tudo na cruz do Gólgota. Quando dizemos: ele tomou morada em nosso coração, que fé, que confiança, que convicção tem que haver em nossa vida quando dizemos: o Senhor da glória fez a sua morada no nosso coração. Então, no coração não pode haver mais incerteza, nem dúvida, e nem timidez, se Ele, o Senhor, tomou morada no nosso coração. Então Ele reina, então Ele preenche, então Ele poderá revelar a sua vida através de nós. Que graça nos foi concedida por Deus de saber que nenhum dos eleitos de Deus faltará naquele dia. E se está escrito 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, e aqui está: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Quem foram os vencedores em cada época? Foram aqueles que creram e aceitaram a palavra da promessa. Eles seguiram adiante salvos. Eles não usaram as suas mentes para despedaçar as coisas espirituais. Eles usaram o Espírito para ajuntar as coisas espirituais. Porque o ruim nos nossos dias é que despedaçar cada um consegue, mas depois ninguém consegue mais ajuntar. A congregação de Deus é como um edifício pré-fabricado. O material já está tudo aí. Já está tudo aí. Só precisa ser colocado no lugar certo. Irmãos e irmãs, Deus colocou as 7 eras mais uma vez em nossa vista e lembramos mais uma vez que as 7 estrelas estão na minha mão direita, os 7 anjos, as 7 congregações, e enquanto o Senhor tiver na sua mão direita, nenhuma congregação, nenhum homem os terá, porque estavam na mão direita do Senhor. Eles podiam dizer aquilo que o Senhor lhes comissionou para dizer. Agora vemos tudo numa luz gloriosa. E se o profeta Isaías escreve: naqueles dias a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, então me pergunto com que luz agora brilha agora todo o conselho de salvação do nosso Deus. Hoje, uma pequena mãe do nosso meio sabe mais do que sabiam alguns do que viveram antes. Por quê? Porque é o tempo da revelação. Não é mais o tempo da previsão, mas o tempo da realização. E quando o Senhor Jesus andava na terra, havia tantas mulheres que estavam à volta dele, que o serviam, que haviam deixado tudo, e se estavam possuídas, ele expulsava delas os demônios. Como saiu de quem? Quem era? Dessa, ele expulsou 7 demônios, mas todos vieram a ter com ele. Há pessoas que dizem, se alguém está possuído, então não pode vir ao Senhor. Isso não é verdade. Até um endemoniado que habitava nos túmulos veio aos pés de Jesus. Quando Deus tem algo planejado para alguém, ele pode morar em qualquer lugar, seja nos túmulos ou debaixo dos túmulos. Se chega a sua hora, ele encontra o seu caminho para os pés de Jesus. E o Senhor o liberta, e ele se torna normal, e volta para sua casa e torna-se uma bênção para outros. Irmãos e irmãs, todos nós estávamos aqui e lá, mas um dia chegamos aos pés de Jesus. E ele nos libertou, ele nos deu graça e vestiu-nos com vestes de salvação. E de repente sentimos água fresca a correr do trono de Deus. E a corrente pressiona todos que simplesmente se aproximam para beberem dessa água. O que importa em que atitude que nós ouvimos a palavra de Deus. Se fomos movidos pela palavra do Senhor e sabemos do que se trata e procuramos a ligação com Deus, disso é que se trata. Eu já disse nessa manhã, o que adianta dizer, eu olho para as montanhas, se não tivermos a ligação com aquele que criou as montanhas? De que serve dizer, eu levanto os meus olhos para o céu, se não tivermos feito a ligação com que Deus do céu faz agora nesse tempo? O profeta Isaías disse, em vão me honram, porque proclamam os mandamentos dos homens como seus estatutos e puseram de lado a palavra de Deus para proclamarem as suas tradições. O coração pode partir-se em nós quando se vê como o povo de Deus foi roubado. E o profeta diz, o meu povo é um povo saqueado, um povo saqueado. Mas ainda fazem no crer que tem tudo, fiquem em paz, fiquem tranquilos. E eles continuam a dormir. Mas o que será no dia em que acordarmos? Eu digo-vos a verdade, eu também tinha a opinião de que nós, como congregação do Pleno Evangelho, tínhamos tudo, tínhamos mais do que todos os outros. E de repente, quando a palavra do Senhor foi revelada, eu tive que ver que a palavra é justa para todos nós, porque diz, sou rico, e rico me tornei, e nada me falta, e não sabes que tu é ninguém, desgraçado, miserável, pobre, cego, Jesus. Depois nos juntamos aos pés de Jesus, e ele nos deu roupas brancas e alimento precioso, o maná celeste, que os outros sequer querem, para ele não é determinado. Para eles, não é. Também poderíamos sentir tristeza por isso, que alguns creem e outros não. Uns aceitam e os outros não. Mas tudo isso está apenas nas mãos de Deus. Não podemos decidir sobre isso. Quando o Senhor Jesus andou pela terra, alguns creram, outros não creram. Uns aceitaram, outros rejeitaram. Mas a Escritura diz, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Assim também é hoje. O Senhor falou, e todos os que o recebem na forma como ele se revela, não da forma como eles acham que tem que ser, com Deus, ninguém precisa fazer alguma falsificação. Com Deus, nós temos que pegar as coisas como nos são dadas. De outra forma, isso não funciona com Deus. E é por isso que somos tão gratos por ele nos ter concedido a graça de podermos crer como uma criança e de coração, de sabermos que ele enviou a sua palavra nesse tempo. O dragão ele percorreu o caminho preparado não somente nesse tempo, mas em todas as sete etapas. Ele passou por ali, mas ele não pôde ir por esse caminho. É um caminho sagrado. O arco-íris iluminava cada degrau. E o arco da aliança, o Senhor quis dizer através disso: eu lembro da minha aliança, vocês podem confiar nisso. Eu não vos deixarei, não vos abandonarei. E o Senhor sabe que o dragão, ele não pode agarrar, porque o Senhor levará os seus para o lar, como um relâmpago. E o dragão estará, mas ele constatará que já é tarde demais. Então ele vem lá para cima, mas descerá também rapidamente. Ele será jogado para baixo rapidamente, porque está escrito, porque a sua permanência já não era mais no céu. Ele foi atirado para baixo. E depois está agora a salvação, o poder e a realeza. Já o anúncio da realeza para o reino milenar é dado aqui imediatamente, porque os vencedores subiram. O reinado pode começar, mas antes de começar o reinado, o Senhor nos servirá um banquete. Ele nos trará uma ceia, como está escrito, que nós sentaremos e Ele nos servirá. Então, penso novamente no que o irmão Branham disse em lágrimas. Ele diz: eu posso ver a mesa na glória longa, muito longa, muito longa. E como o povo de Deus se senta e o Senhor serve. Irmãos e irmãs, tudo isso é realidade? Isso não é uma promessa vã? O arco da aliança está aí. Deus mantém a sua palavra. Céus e terra podem arder. As colinas e montanhas desaparecer, o dragão pode abrir as suas mandíbulas, tanto quanto puder. O Senhor disse: eles são meus, eu os redimi e os chamei pelo nome. Eles são meus para o tempo e para a eternidade. O Senhor acabará com Satanás e não permitirá que ele toque o povo de Deus. Nós chegaremos sem qualquer dano a Deus, não com esforço e asfixia, mas com triunfo, com a vitória do Deus Todo-Poderoso. Entraremos lá na glória, não com lamentações dizendo: ó Senhor, foi difícil. Não foi difícil de forma nenhuma, foi glorioso caminhar com Ele. Assim que nós cantamos, às vezes é um pouco difícil, mas sejamos honestos. Tudo aconteceu conosco para o melhor de nós. Deus sabia o que Ele podia permitir que acontecesse em nossas vidas, e mais Ele que pudemos suportar, Ele não permitiu. Nenhuma tentação ainda nos tenha atingido que não seja humana, e ninguém foi tentado ainda além das suas capacidades. Deus sempre ainda pôde criar um fim que possamos suportar. E se está diante de nós, mesmo se seja escuro, a Bíblia aqui diz um dragão vermelho ardente. A coisa pode não parecer boa, mas uma coisa é certa: não temas, pequeno rebanho, é do agrado do Pai dar-vos o reino. Com isso a promessa de Deus é dada, e com isso Deus também a cumprirá. O que vier, isso venha então. Morte como mártires, o que quer que venha, uma coisa certa: o dragão não devorará ninguém, seja na morte ou na vida, o dragão não devorará ninguém. Entraremos na alegria do Senhor, porque Ele disse assim: eu vou preparar-vos o lugar e depois voltarei. Está em Atos 1, versículo 9, versículo 11, que Ele foi levado numa nuvem, e o mesmo Jesus virá novamente da mesma forma como o vistes subindo ao céu. E uma coisa, já lemos de Filipenses: Ele desarmou os poderes das trevas e colocou-os na prisão, esmagou a cabeça da antiga serpente, porque está escrito: a semente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Pois está escrito: ele lhe picará o calcanhar, mas tu esmagarás a sua cabeça. O aguilhão da morte tinha picado ele, mas ele é a vida, e ele engoliu o aguilhão da morte. e trouxe a vida eterna à luz para todos que nele creem e nos guiou para fora. Na carta dos Hebreus está escrito: nós estávamos em temor devido àquele que tinha o poder da morte. Não está mais escrito que ele tem, ele tinha, é passado. O Senhor é o Senhor sobre a vida e a morte. Ele é o Senhor sobre todo o universo. O diabo não pode fazer nada a não ser que lhe seja permitido por Deus fazê-lo. É lhe permitido a todos que não pertencem que sejam seduzidos, mas não é permitido seduzir um filho de Deus. Deus vela pelos seus e diz: nas palmas das minhas mãos eu vos marquei. Ninguém vos arrebatará da minha mão. Não há razão para ter medo, não há razão para que se queixar. Pelo contrário, alegrai-vos vós, ó céus, e vós que nele habitais. Talvez também possamos dizer: alegrai-vos vós que habitais brevemente no céu. Por que não? Por que não? Tal grande alegria invade os nossos corações. Nós sabemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso estão sempre com o Senhor, porque deram a sua vida no altar do Senhor. Nessa manhã ouvimos o sermão de que temos que nos consagrar como um sacrifício vivo ao Senhor, a fim de reconhecermos e provarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não a vontade permitida de Deus, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade agradável e perfeita de Deus é revelada na sua palavra. E a vontade de Deus, que nós aceitemos todas as palavras da sua boca, que cremos nela de todo o coração e coloquemos em prática: alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que nele habitais, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Na terra, certos tronos já foram derrubados ao longo dos tempos. Muitas vitórias foram celebradas, mas naquele dia será uma vitória e uma derrubada como nunca se viu antes. Aquele que quis elevar-se acima de tudo será derrubado abaixo de tudo. E aqueles que estão no céu alegrar-se-ão e darão graças a Deus, lavados no sangue do Cordeiro, venceram pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua própria vida. De que serve reputação aqui na terra? De que nos serve tudo se não atingirmos o objetivo? Oh, que Deus possa colocar os nossos olhos no alvo, para que percamos todo o resto e consideremos como nulo, a fim de atingirmos o alvo que Deus nos coloca diante dos olhos. E o alvo é o arrebatamento da congregação aperfeiçoada, a congregação noiva completa, nascida e transformada à imagem de Jesus Cristo, carne da sua carne e osso do seu osso, tornando-se uma com ele, com aquele que nos comprou e nos amou e nos atraiu para si por pura graça e misericórdia. Esse é o tempo da separação. O Espírito de Deus paira sobre as profundezas. A palavra do Senhor foi passada, tornou-se luz. O profeta diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E no Novo Testamento está: e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E também assim que acontece nesse tempo. Devia se tornar luz ao anoitecer, e tornou-se luz. Mas as trevas e os filhos das trevas não compreenderam. Os filhos da luz, porém, compreenderam e regozijam-se com isso, como se fosse a maior presa. Não há comparação que possamos fazer para exprimir o que sentimos em relação à palavra revelada de Deus nesse momento. Deus, ele ignorou o tempo da ignorância e deu agora ao seu povo a visão como nunca antes, e uma visão nos mistérios mais profundos de Deus. O dragão está lá. Ele coloca-se diante da mulher para devorar o filho varão. Podemos ler do profeta Isaías. Sião entrou em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. Podemos nos aprofundar nesse assunto para mostrar o significado dos que foram chamados para fora da congregação e os que foram chamados para fora de Israel, 144 mil, para mostrar o que significa isso na palavra de Deus. Mas para nós, isso deve ser suficiente agora. O dragão colocou-se lá, mas não pode devorar. Ele não pode tocar, porque somos propriedade de Deus e o Senhor nos chamou. Nós chegaremos ao alvo, nós conseguiremos. Ele nos conduz e o caminho termina na glória. O céu não está tão longe assim como às vezes pensamos. Muitas vezes o céu está muito perto, só não percebemos muito bem, mas a ligação com Deus está simplesmente aí, é tão maravilhoso. E eu creio que agora nós todos temos motivo e razão para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez pela graça. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos pela tua preciosa e santa palavra, fiel Deus. Tu falas conosco nesses dias. Tu colocaste diante dos nossos olhos, por revelação profética, em que tempo nós chegamos. Em qual seja, no tempo em que o filho varão irá nascer. Já mostraste ao dragão que eles colocou e que tu vigias sobre o teu povo e sobre sua congregação e já guiasse para que essa tua palavra da revelação fosse proclamada para dizer: vigiai meu povo e estai atentos, porque o que está escrito irá acontecer e o que a boca do Senhor disse irá se cumprir. O que Ele disse através de todos os seus profetas até o dia de hoje: tu, Deus poderoso, tu estás tão presente no nosso meio que nós sentimos a tua presença. Pois veja, tu falastes por revelação profética e fizestes anunciar pelo Espírito da Sabedoria que palavra está para se cumprir e a revelaste no nosso meio. Aleluia ao teu maravilhoso nome. A tua luz surgiu, se abriu para nós. Tu nos mostraste precisamente onde nós estamos e a que hora nós chegamos. A ti a adoração e a glória a ti. Alegrai-vos a todos vós que habitareis no céu, porque se aproximou a hora em que Deus há de finalizar a sua obra e levará à conclusão. Glorificado, louvado e exaltado altamente seja o Deus nosso Senhor, o que era, o que é e o que virá. Aleluia, louvor e honra, glória e adoração ao teu santo nome. Amém.